Amém? Foi-me dado um tema, né? Para poder dizer quanto vale o valor de uma alma, né? E o Senhor falou um pouco ao meu coração, e eu creio que Ele também vai falar ao coração da igreja. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Quantos acharam, diga glória a Deus. Tem um povo aqui que faz escola bíblica, eles acham rápido a palavra. Diz assim, amém, podemos? Eu vou ler o versículo primeiro e a igreja o 2, né? Me ajude aí sucessivamente, até o versículo de número 7, amém? Então diz assim, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. 2, a igreja. Então lhes propôs Jesus esta parábola. O 4, a igreja. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinho, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. A igreja, 7. Amém, feche teus olhos, curva tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Bendito, grande, poderoso e eterno Deus, Pai, nesse momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ó Pai. Deus, eu te peço, Pai, que eu venha me diminuir, o teu Espírito venha aparecer. Deus, que não seja eu a falar, ó Pai, porque tu sabe que de mim mesmo, ó Deus, nada eu posso oferecer à tua igreja, nada eu posso oferecer ao teu povo, Senhor, se não vier do alto, se não vier de ti. Deus, usa, Pai, a minha vida nesta noite. Pai, eu te peço, Senhor, que eu só venha ser a voz, ó Pai, assim como João, que foi a voz que clamava no deserto, eu quero somente ser a voz aqui, ó Pai, ser um instrumento da tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amados e queridos irmãos, a Bíblia nos relata, através da parábola da ovelha perdida, uma passagem bem conhecida, que eu acredito que os amados e queridos irmãos conheçam, né? Parábola, elas são metáforas, né? Elas são, né, algumas representações que Jesus contava, parábolas através do cotidiano da vida daquelas pessoas, para que eles pudessem compreender com naturalidade aquilo que Jesus queria trazer, aquilo que Jesus queria falar. Porque antigamente, né, aquelas pessoas, elas olhavam para as ovelhas, elas criavam as ovelhas com intenção do dinheiro, com intenção, né, de vender, de trocar, de fazer comércio. E a Bíblia vai dizer que ele pega, né, a intenção daquelas pessoas que davam muito valor a uma ovelha, mas por causa da venda, por causa do dinheiro, porque eles criavam aquelas ovelhas para que aquelas ovelhas lhe trouxessem o dinheiro dali do que dava a lã da ovelha, ali do que dava, né, ali o couro da ovelha. A Bíblia vai dizer que certamente Jesus chega para aqueles homens hipócritas, aqueles homens que não entendiam o valor de uma alma, e a Bíblia vai dizer que Jesus conta esta parábola. Qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não vai atrás dela diligentemente até achar, e tendo achada, lhe põe nos ombros, chama os amigos e vizinhas e se alegra na presença de Deus? Então ele, conhecendo o coração daquelas pessoas hipócritas, ali ele vai contar esta parábola, e ele vai fazer uma comparação. Parábola é comparação, é metáfora. Então ele vai fazer esta comparação, dizendo para aquelas pessoas que assim é no reino dos céus, assim acontece nos céus, assim o coração de Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Por que Deus se alegra? Deus se alegra porque um pecador que se arrepende, que confessa a Cristo, né, que entrega o seu coração, a sua vida para Cristo, ele recebe a salvação da vida eterna. Em Romanos, a Bíblia vai dizer que se com tua boca confessares Jesus como teu Salvador, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então tu serás salvo. Assim é todo pecador que se arrepende, ele ganha o privilégio de ter uma vida eternamente. Quando você vai no livro, no Evangelho de João, no capítulo 11, perceba que no versículo 25, Jesus vai falar o quê? Para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que creia em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e não crê em mim, morrerá eternamente. Ali Jesus estava falando sobre uma morte física. Amados e queridos irmãos, o ser humano, ele é criado por corpo, alma e espírito. O corpo é a parte em que nós morremos fisicamente, descemos à sepultura, ao qual a Bíblia vai dizer que do pó nós viemos e do pó nós tornaremos para lá. Agora a alma é aquilo que vem do centro das nossas emoções, das nossas vontades. A alma são os nossos sentimentos. A alma é aquilo que vai viver eternamente. O Espírito é a parte divina que Deus deu para você e para mim. Quando ele disse que criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e ele soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida. Então existem duas coisas que é importante para Deus: é a alma e o espírito, porque a alma viverá eternamente, o espírito também voltará para Deus, e também ele é eterno. Agora, se você morrer fisicamente, sem aceitar Jesus na sua vida, sem você se arrepender dos seus pecados, o que tem para tu e para minha vida é a morte eterna. Então Jesus, ele vai contar esta parábola no capítulo 15. E eu gostaria de perguntar à igreja, e a igreja somente não responda nada, mas só pense. É uma palavra de reflexão. Quanto vale para você o valor de uma alma? Qual é o valor de uma alma que vale para a sua pessoa nesta noite? Porque o que Deus quer falar comigo e contigo é que a alma, não há valor que possa comprar o valor de uma alma. Não há ouro, não há riqueza, não há nada neste mundo que pode se comprar o valor de uma alma. O ser humano tentou até criar uma alma, tentando fazer um clone, mas ele percebeu e foi frustrado, porque cada pessoa tinha um jeito diferente, porque existe uma alma para cada tipo de pessoa. Parai, Shebrecandarabia. Não podemos pagar o preço de uma alma, porque este preço, ele foi pago com o preço de sangue na cruz do Calvário. Não podemos pagar um preço de uma alma, porque só quem pôde pagar o preço de uma alma foi aquele que desceu aqui na terra, que morreu por você e por mim, sofreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E o que eu quero trazer hoje para a igreja é quanto vale uma alma, em três aspectos. O primeiro aspecto é quanto vale uma alma aos olhos da sociedade. É esse o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer nesta noite. Porque às vezes achamos e pensamos que nós conhecemos e sabemos o valor de uma alma verdadeiramente. Pois te digo que verdadeiramente só quem conhece o valor de uma alma é a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa de Deus Pai. Esse sim conhece qual é o valor de uma alma. E eu quero fazer um paralelo nesta noite com o livro de Jonas. Não precisa abrir, porque é uma passagem conhecida, e eu creio que você se conhece. Eu quero fazer um paralelo trazendo biblicamente como a pessoa, como o ser humano, como a sociedade não sabe qual é o valor de uma alma. Em Jonas, livros de profetas menores, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe e desce à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir para fora da presença do Senhor, para Tarso. Aleluia. Amados e queridos irmãos, Jonas era um ser humano de carne. Era uma pessoa como eu e você. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor chega até a Jonas. E Deus dá uma ordem para Jonas, para que Jonas fosse levar a palavra na cidade de Nínive, aonde havia 1.200 pessoas pecadoras. 1.200 pessoas, quem sabe na idolatria, quem sabe na prostituição, quem sabe no pecado, quem sabe no crime, quem sabe no tráfico. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele dá essa ordem para Jonas. E qual é a atitude de Jonas? Jonas foge da presença de Deus, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade da sua carne e do seu querer. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque tem muitas pessoas que acham que sabe o valor de uma alma, mas não sabe. Porque Deus em Marcos 16, Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então pregar o evangelho não é só para quem tem dom. Porque nos dias de hoje as igrejas, elas dizem: não vou sair para evangelizar, porque o meu dom é cantar, o meu dom é louvar, o meu dom, aleluia, quem sabe é ser mestre. Ei, pregar e levar a palavra é dom de todo mundo, porque foi um id que Ele deu para mim e para você. Eu não sei aqui, mas nas igrejas, as igrejas têm sofrido. Quando se fala de escola bíblica dominical, ninguém quer aprender a palavra. É ou não é? É uma luta. Escola bíblica dominical, a minha igreja tem mais de 500 membros. Dia de domingo, às vezes, dá de 600 a 700. Mas uma hora antes, nas salas da escola bíblica dominical, tem 2, 3. Como é que tu vai levar o ID do Senhor se tu não conhece a palavra? Crescei na graça e no conhecimento. Vai estudar, vai conhecer a palavra, vai conhecer o que é hermenêutica, exegésica. Vai estudar a palavra, porque é a palavra que liberta, que transforma e que vai dar vida para aqueles que estão lá fora. Oh, aleluia. Glória a Deus. Assim é o ser humano. Deus manda fazer uma coisa, mas ele não faz. Ele acha que ele sabe o valor de uma alma. Deus manda entrar às vezes numa boca de fumo e pregar para um traficante e não vai. Deus manda às vezes pregar para um vizinho que está do seu lado, não prega. Às vezes quer subir em cima do altar, quer pregar no microfone, quer pregar no louvor, quer pregar na ministração, mas Deus fala com a tua igreja nessa noite: vai pregar lá na praça, lá nas ruas, na boca de fumo, porque a igreja não foi chamada para dentro, igreja foi chamada para fora. Você sabe qual é a palavra chamada Eclésias? Eclésias é chamado para fora. Eu e vocês não foram chamados para dentro. Nós fomos chamados para dentro para aprender a adorar, para aprender a edificar, para conhecer o conhecimento da palavra, e depois levar o pão para quem tem fome, e depois levar água para quem tem sede, e depois levar a palavra de salvação, de vida eterna, porque é isso que é evangelizar, é isso que é saber de verdade o valor de uma alma. Glória a Deus. Oh, santo de Israel, fala nessa noite, papai. Oh, glórias a Deus. Santo é o teu nome. Perceba que em Jonas, aleluia. Quando vai chegar em Jonas, no capítulo de número 3, aleluia. Glórias a Deus. Quando chega em Jonas mais à frente, você percebe que Jonas, ele foge. E foi preciso o quê? O Senhor fazer uma grande tempestade, porque Jonas, ele fugiu para dormir no fundo de um navio. Ali, Deus, ele faz uma grande tempestade para que Jonas saísse daquele navio e fosse parar na boca de um peixe. Muitas das vezes é o crente dentro da igreja. Muitas das vezes Deus está falando: sai para evangelizar, sai para levar a palavra. Mas muitas das vezes ele quer ficar dormindo dentro da sua casa, no ar condicionado. Muitas das vezes ele tem tempo para tudo, mas não tem tempo para sair num dia de evangelismo. Muitas das vezes, aleluia, ele prefere o seu carro, sua casa de praia. Ele prefere agradar a sua carne, os seus desejos, do que agradar a vontade de Deus. Mas nesta noite, Deus quer te ensinar e me ensinar o valor de uma alma para Ele. Oh, xelebanda candarápia. Glórias ao teu nome, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Oh, Jesus da glória, Santo Deus de Israel. Amados e queridos irmãos, quando Deus fez o vento soprar, Jonas então se levanta e vai para Nínive, vai obedecer à voz do Pai. A Bíblia diz que ele prega o Evangelho, ele fala do amor de Deus, ele leva as boas novas. A Bíblia vai dizer que 1.200 almas ouve a palavra de salvação, se converte dos seus maus caminhos, e a Bíblia diz que aquela atitude fez com que Deus se arrependesse do mal que ele iria fazer naquela cidade. E sabe o que, que me chama a atenção, igreja? É que a pessoa foi salva, a pessoa foi liberta, e a Bíblia vai dizer mais à frente, do capítulo 4, do 1 em diante, vai dizer que Jonas se irou-se. Jonas se irou-se porque as pessoas foram salvas naquela cidade, e ele achava, ou quem sabe ele pensava, que aquelas pessoas iriam ser destruídas. E ele não entendia que porque Deus, ele não fez aquilo que ele disse que iria fazer. Porque quando uma alma, um pecador se arrepende de verdade, Deus, ele troca sentença de morte em sentença de vida. É assim que Deus faz na vida de um pecador que se arrepende, na vida de um pecador que retrocede e resolve entregar a sua alma, o seu coração para esse Deus. A Bíblia vai dizer que Jonas se ira porque tantas pessoas foram salvas naquela cidade. E quanto de nós, muitas das vezes, não temos um pensamento pré-concebido, porque a salvação, o valor de uma alma para Deus, é muito mais importante do que o seu caráter. Ele pode ser um ladrão, ele pode ser um estrupador, ele pode ser um assassino, mas para Deus a alma dele é importante. E muitas das vezes nós sabemos ou achamos que sabemos o valor de uma alma quando nada nos fere. Mas eu te pergunto nessa noite, será que se um estrupador estrupasse um filho teu, você saberia que a alma dele tem valor para Deus? Será que se um matador fizesse algo de muito ruim com algum familiar teu, você iria pensar que a alma dele tem valor para Deus? É difícil, né? Vamos ser hipócrita, não é difícil. Eu tenho um filho lindo, de 12 anos, que toca bateria. Eu amo aquela criança. E se alguém fazer um mal para ela, é dificilmente eu vou perdoar. Vou levar um tempo para perdoar e se perdoar. Agora eu te pergunto, para Deus a alma dele tem salvação. Para Deus a alma dele tem importância. Para Deus a alma dele é eterna. É isso que precisamos entender quando a Bíblia vem falando do valor de uma alma para a sociedade, para o ser humano e para Deus. Eu digo isso porque, aleluia, nos dias de hoje você olha esta sociedade e você vê que eles não têm dado valor às almas. Aquela tragédia que houve lá em Minas, em Grumadinho, milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas desceram à sepultura. Milhões é na forma de falar, mas muitas pessoas desceram à sepultura. Apareceu uma semana, duas semanas, agora ninguém fala mais. Sabe por quê? Porque só quem está chorando no céu é o Senhor. Daqueles que desceram à sepultura e não entregaram a sua alma e o seu coração para Jesus. A sociedade não dá valor a um drogado, a uma pessoa à margem da sociedade, a uma pessoa que é um dependente químico, uma pessoa que é um ladrão. A sociedade não dá valor, mas eu estou aqui para te dizer que Deus, ele dá valor a essas pessoas. Deus, ele dá valor a essas pessoas. Se existe alguém na tua casa que você acha que não tem mais jeito, não tem solução, saiba que Deus dá valor a essa alma e que essa alma é importante para esse Deus. Irmãos, a alma de um homem é muito preciosa para Deus, e vale mais do que qualquer diamante, do que qualquer tesouro. Aleluia. Irmãos, durante um grande momento da minha vida, ninguém deu valor para minha alma. Nascido num terreiro de candomblé, desde pequeno, aprendendo a fazer bruxarias, macumbarias, entrando dentro de cemitério, pegando osso de defunto, raspando, fazendo feitiço, macumbaria, tocando atabaque para tudo quanto que era demônio, para tudo que era entidade. Enquanto eu estava ali servindo os demônios, eu era o tal. Mas o dia que eu resolvi não servir mais, eu já não era mais o tal, porque eu fiz um pacto de sangue, entregando a minha alma para uma entidade, para um demônio, que se ele me abençoasse dentro das forças armadas, fizesse que eu fosse um grande militar ali dentro, que eu lhe daria o meu sangue, a minha alma, e lhe daria uma festa durante 7 anos, mas o que ele não sabia é que a minha vida é do Senhor, o meu corpo já era do Senhor, a minha alma já era do Senhor, e Deus tinha um plano na minha vida, assim como ele também tem um plano na tua vida. Porque Deus me pega um macumbeiro, um feiticeiro, um, aleluia, prostituto, um viciado em cocaína, em bebidas alcoólicas, e me bota no meio dos evangelistas, no meio dos anunciadores da palavra de Deus, no meio do evangelista Fabiano, do Edinaldo, do Maurício, do Jorge, e ali eu comecei a ouvir a palavra da salvação. Eu comecei a ouvir a palavra de Cristo, mas eu zombava, eu escarnecia, eu não queria ouvir, Mas eles, como um bom evangelista, eles que compreendiam e entendiam o valor de uma alma, eles lançaram a semente, eles não desistiram, eles não me excluíram. Você sabe o que é você estar num pelotão, aonde que todos são evangélicos, só eu feiticeiro, só eu que era do mundo, só eu que era ladrão, xincheiro, mas ali a semente foi lançada. Por quê? Porque além de Deus saber o valor de uma alma, havia um vaso de Deus ali que também compreendia o valor de uma alma. Irmãos, se você tem evangelizado, se você tem levado a palavra de Deus, e você acha que aos teus olhos não está surgindo efeito, não desista. Diga para o teu irmão, não desista. Continue levando esta palavra, porque a semente que você lança hoje, aleluia, a semente que você lança hoje chorando, você vai colher esse fruto lá na frente com alegria. A palavra que você enxerta nessas terras que não dá fruto, essas terras estéril, amanhã depois essa terra vai dar fruto, vai germinar a 30, a 60 e a 100 por um. Parai, Xebrecandarábia. Um belo dia, amados, um belo dia, a entidade mandou me chamar e pedir o primeiro ano de festa, ao qual eu tinha que cortar o meu pulso, derramar um pouco de sangue, ali no seu estridente de Exu ali, mas eu queria curtir a minha vida, eu não queria mais servir ao Espiritismo, e naquele momento, amados e queridos irmãos, a entidade falou, eu te dei e eu vou tirar tudo. Mas ela não pode tirar nada. Porque aquilo que Deus, Ele dá, o diabo não tira. E a sua alma, a sua vida, o seu coração, as suas emoções, é preciosa para Deus. E quem te deu foi Deus. Ainda que o diabo se levante, ainda que ele tente querer acabar com a tua alma, ele não vai conseguir, porque a tua alma pertence ao Senhor. E foi paga com preço de sangue. Nesse momento, amados e queridos irmãos, foi quando eu dei baixa do quartel, consumi uma grande quantidade, não, estava de férias, perdão, no quartel, e consumi uma grande quantidade de cocaína. Foi quando eu falei, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais, a cada dia eu estou me afundando, a cada dia eu estou me acabando na cocaína, estou me acabando nas drogas. Foi nesse momento que eu decidi dar cabo da minha própria vida. Foi nesse momento que eu, na estação de Ramos, eu ali no túnel, comprei duas vidrinhos de chumbinho, eu tomei aqueles dois vidros de chumbinho, e eu saí por aí, capengando. Eu comecei a se bater, e eu caí numa rua. Justamente no momento que eu caí naquela rua, quem passava era um evangelista chamado Arruda, chamado Maurício, que olha para mim vomitando sangue e pergunta para mim, o que é que houve contigo? E eu falei, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver, porque quanto mais eu penso em sair das drogas, mais eu estou me aprofundando. E naquele momento ele me pegou, me jogou no carro dele, eu vomitei o carro dele todo de sangue. Ele ligou para o Fabiano e eu dei entrada ali no hospital do HCE. E eu fiquei no CTI entre a vida e a morte. E colocaram aqueles aparelhos em mim e eu se batia. Os médicos disseram que tudo que podia fazer já tinha feito. E disse para minha família que se eu sobrevivesse era um milagre e eu iria ficar com sequela. Mas tudo porque tinha alguém que sabia o valor de uma alma. Foi o Fabiano, a sua esposa, foi lá naquele CTI, orou pela minha vida, impôs as mãos sobre mim, falou do amor de Jesus, e no outro dia eu estava de pé, andando para um lado, para o outro, aquela equipe de médicos juntou e falou, eu não acredito no que eu estou vendo, sabe por que tudo? Porque tinha pessoas que conhecia o valor de uma alma, e não desistia dessa alma. E saio desse vento, a entidade me chama, diz para mim que só tinha me dado um susto, que já tinha perdoado meus pecados, meus erros, e ali eu volto na teimosia para o candomblé, eu volto a servir as entidades, eu volto a servir os demônios. E ali disseram que eu tinha que fazer uma obrigação, ao qual tinha que se matar um cabrito, ao qual tinha que eu tomar banho de sangue do alto da cabeça à planta dos pés, tomar banho de galinha da Angola, sangue de galinha da Angola, sangue de pombo, tomar um banho de uma água podre de abô, ficar 21 dias no roncó e retalhar o corpo todinho e oferecer o meu corpo para os demônios. Ali eu fiquei durante 21 dias naquele roncó, porque eles disseram que depois que eu arriasse a cabeça, eu nunca mais usaria droga. Uma semana depois, eu estava me acabando na cocaína, eu estava num terreno baldio cheirando cocaína, acabando com tudo que eu tinha dentro da minha casa, acabando com o meu pagamento, acabando com a minha vida. Foi nesse momento que o arrependimento veio, a angústia veio, a aflição veio, e eu disse: eu vou dar cabo da minha vida, porque eu não aguento mais. Foi nesse momento que eu pensei em desistir. E o que que eu fiz? Peguei um gargalho de cerveja, quebrei no meio de um matagal cheio de lixo, cortei o meu peito de fora a fora, ao qual cheguei esvaiado de sangue no hospital, faltando 1 centímetro para pegar no coração. Um grupo de evangelistas que evangelizava nas ruas dia de domingo pulou aquele terreno baldio, me pegou, me levou para o hospital, e ali eu fui tratado e eu não morri. Sabe por quê? Tudo porque tinha um grupo de evangelistas que conhecia o valor de uma alma e estava passando ali naquele lugar. Só que a cegueira era grande demais e eu continuava, porque eu queria poder beber uma cerveja, eu queria poder dançar um pagode, ir num baile funk, eu só não queria usar droga. Mas eu era dependente da droga, porque eu não sabia beber sem usar cocaína, eu não sabia fumar se não usasse cocaína, eu não sabia curtir sem sair de uma festa e ir me derramar na cocaína 2, 3, 4, 5 dias. E todas as vezes que eu me degradava na cocaína, eu tentava o suicídio. Uma força muito forte tentava me matar, mas vinha uma mão, vinha alguém e não deixava essa força acabar com a minha alma e com a minha vida. Um belo dia eu estou num terreno baldio. Um belo dia eu pego um fio de telefone, amarro numa pilastra de uma laje, eu coloco no meu pescoço e eu falo: Pai, eu não quero mais viver. Pai, eu quero morrer, eu não quero mais viver, Pai. No momento que eu coloquei aquele fio, chorando, drogado, pulo ou não pulo, pulo ou não pulo, quando eu decidi pular daquela pilastra, daquela coluna, daquela cinta, veio alguém em cima daquela laje com um alicate e cortou o fio do telefone, e eu rolei de ribanceira abaixo, fiquei todo machucado, mas não me enforquei e não morri. Sabe por quê? Porque tudo que um evangelista lá atrás lançou uma semente de Deus no meu coração. Você sabe o valor de uma alma? Será que você iria lutar por uma alma problemática desse jeito até o fim? Será que você iria orar, evangelizar, falar de um amor, chorar, correr atrás, subir a boca de fumo, ir nas casas, ir nos lares, orar, sofrer junto com ele? Ou será que você iria: eu desisto, não tem mais jeito, não tem mais solução? Qual seria o valor de uma alma para você problemática desse jeito? Um belo dia eu cirmei de entrar para a boca de fumo, você vapor. Comecei a primeira semana vendendo as cargas de droga na comunidade do Complexo do Alemão. Ao invés de eu vender, teve um belo dia que eu cheirei toda a carga de cocaína. Mandaram me pegar, eu muito drogado, passaram em mim uma fita crepe e me amarraram. E falaram: hoje nós vamos matar ele. Mas antes de matar ele lá no micro-ondas, na fazendinha de Auma, vamos chamar o grandão, vamos chamar o chefão, para poder fuzilar ele pessoalmente. Porque o chefão daquela época gostava de matar e depois beber o sangue. Mas quando ele chegou ali naquele lugar, eu não sabia que aquele chefão era desviado do caminho do Senhor. Eu não sabia que ele era de uma família evangélica. E no momento que ele veio para me matar, todos os traficantes ao redor não entendeu porque ele falava em língua, porque ele rodava, porque ele começou a falar enrolado, e ele disse para os traficantes: solta ele, deixa ele embora, porque grande é a obra que eu tenho na vida desse homem. Naquele momento, igreja, eu saí correndo de mato afora. Eu saí fugido da comunidade. Eu fui morar lá em Itaboraí, lá no interior do Rio de Janeiro, lá em Manilha, em Niterói, para cima de Niterói. Chegou ali naquele lugar, eu conheci uma igreja em 2001, chamada Nova Vida de Itambi, perto do Vale das Pedrinhas, antes de Magé. Ali eu contei a minha história, ali eu fiquei, ali eu me batizei, ali eu parei de fumar, parei de cheirar, fizeram uma casa no fundo da igreja, eu fiquei morando ali durante um ano. Eu saí fugido da comunidade, minha esposa não sabia, pensou que alguém tinha me matado e sumido com meu corpo. Um ano depois ela descobre que eu estava vivo, e ela me procura lá naquela igreja no interior do Rio de Janeiro. E quando ela chega lá, que ela descobre que eu estava vivo, eu descubro que ela estava grávida. Eu descubro que quando eu saí lá daquela comunidade, batia mais ou menos 9 meses e ela estava já prestes a ganhar com o maior barrigão. Ali eu me encantei. Ali eu falei, vou voltar para o Rio de Janeiro, vou voltar para lá, para a comunidade, porque os bandidos que queriam me matar, eles já morreram. Vou voltar para lá, e lá eu procuro uma igreja. O meu pastor falou, Miguel, não está na hora, não vai para lá não, ficais em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas eu estava com tanta saudade da minha esposa, eu fiquei tão contente com aquela barriga toda, que eu voltei para a comunidade com a minha esposa. Chegando lá, ao invés de eu procurar uma igreja, ao invés, aleluia, de eu caminhar com Cristo, eu voltei para o Espiritismo de novo. Eu voltei a cheirar cocaína de novo. Um belo dia eu trabalhando no PAC, fiquei 6 meses no PAC, peguei uma indenização de 2.500 e tive uma recaída dentro da comunidade da Grota, num barraco com várias prostitutas, cheirando cocaína durante 5 dias, todo trêmulo. Acabei com toda a minha indenização, a minha esposa me procurando, já preocupado. E depois dos 5 dias, eu falei, dessa vez eu não vou se matar não, dessa vez eu vou procurar Jesus, porque já que eu não morro, já que eu tento suicídio, não consigo morrer, não consigo acabar com a minha vida, não consigo parar de cheirar, já tomei obrigação de 14, de 7, já passei bicho, já passei galinha de Angola, pipoca, já fiz vários trabalhos, e nada faz eu parar de usar droga. Eu vou procurar a igreja de novo e vou abrir o coração para Jesus. Quando eu chego na Nova Vida de Inhaúma, essa igreja que eu estou até hoje, há 10 anos atrás, em 2009, retorno para a presença do Senhor. Chego naquela igreja com o coração rasgado, vim de uma recaída que eu gastei 2.500 com as drogas, e eu falei, Senhor, já que tu tem alguma coisa para fazer na minha vida, então me mostra, muda a minha vida, porque eu não aguento mais. Ali eu rasguei meu coração para Deus, caminhei janeiro, fevereiro. Só que eu ia para a igreja, ia com um maço de cigarro no bolso, saía da igreja e fumava escondido. Ia para a igreja e ficava no mundo, ia para a igreja e tomava uma cervejinha final de semana e voltava. Um belo dia eu estou no meu trabalho, na rua do meu trabalho, e eu ouço uma voz dizendo, filho meu, tu não me pediste para eu transformar a tua vida, por que estás fazendo isso? Eu achei que estava maluco, entrou no ouvido, saiu no outro. E eu falei, eu acho que eu estou ficando doido, eu estou ouvindo vozes, e não dei ouvido àquela voz. Um belo dia eu estou no culto na minha igreja, Deus usa um diácono, ele chega perto de mim, me balança e fala para mim, filho meu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu não entendi ainda, eu estava caminhando em 2009, eu estava ainda nos primeiros passos. Naquele momento, igreja, eu não dei ouvido. Foi quando 2 dias depois eu fiquei totalmente cego das duas vistas. Cego, 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 cego. Veio uma inflamação. Descobri que era uma bactéria de rato. Me deu uma toxoplasmose. Fiquei cego das duas vistas. Aquele que andava de moto, andava de carro, aquele que fazia tudo, que era independente, agora está cego. Não enxerga nada. E eu entrei naquele processo. A igreja me pegava na minha casa, me levava para a igreja, me botava no banco, meus filhos me levavam para o hospital. Eu fiquei durante quase um ano tratando da vista, passando colírio, passando remédio, e no final do tratamento juntou a equipe de médico e disse, nem se Deus descer do céu tu volta a enxergar. Jovem, seja forte, porque não tem mais jeito para a tua vida. Você vai ter que se conformar e ficar cego. Vou te dar um encaminhamento para o Instituto Benjamin Constant, para você aprender a andar de moleta. E eu saí naquele dia chorando em pranto. Quando eu chego no culto num dia de domingo, eu estava lá na frente e eu falei com o meu pastor, com a minha pastora: a partir de hoje eu nunca mais quero saber desse Jesus. A partir de hoje eu saio dessa igreja e não volto mais aqui, porque eu pedi a Ele para mudar a minha vida e Ele me cegou, Ele tirou a minha visão, Ele me deixou cego. Não quero mais saber desse Jesus. Diante de Deus, no momento que eu falei isso, o pastor ele rodava falando em língua, falando em mistério. Ele impôs as mãos sobre a minha visão. No momento que ele colocou a mão, minha visão queimava, minha visão ardia, minha visão pegava fogo. E ele chegou no meu ouvido com uma voz enrolada e falou: tá sentindo isso, filho? Isso é para que tu saiba que eu sou Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Naquele momento, igreja, eu saí dali, e eu que enxergava tudo escuro, comecei a ver sombra escura. Mas eu não via o rosto das pessoas, eu não via quando as pessoas estavam de azul, igual o Fabiano está de azul, igual está aquela bolsa cor de abóbora. Eu não via direito, era só sombra escura. Mas depois daquela experiência, eu comecei a buscar, comecei a clamar. E eu ia na Mundial do Poder de Deus, eu via as pessoas levantando da cadeira, eu via caroço sendo expelido, eu ia na Universal e eu ia buscar a minha cura. E ali eu comecei a ter sede de buscar a presença de Deus. Um belo dia eu entro numa consagração, numa assembleia bem pequena. Naquele momento eu chorando em pranto, vendo tudo escuro, só uma sombra. E eu comecei a louvar aquele louvor da Bruna Carla, chorando em pranto, de joelho naquela consagração, dizendo: Senhor, por mais que eu falo que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, eu sou ser humano com defeito, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não tema, sou contigo. Mas sabe o que é você cantar um louvor, fazer do louvor uma oração, você chorando? Eu chorava, pintava assim, ó, no altar do Senhor, eu chorava. No final, a missionária falou assim: jovem, vem cá. Ela pegou um azeite, ela passou na minha visão, e ela falou: Senhor, passa o teu colírio santo na vista dele. Naquele momento, eu não senti nada, mas 3 horas depois, eu vou com meu filho na porta de um supermercado, e quando eu ponho os pés naquele supermercado, eu senti, diante de Deus, existe um Espírito Santo dentro de você e dentro de mim, que Ele toca na carne, Ele toca no sangue, Ele toca nos ossos, Ele toca na cegueira, Ele cura o câncer, Ele cura qualquer enfermidade, porque não há impossível para Deus. Eu senti uma espécie de um bisturi, eu não sei se era uma pinça, eu sei que doía muito, eu chorava, eu sentia muita dor. E quando eu abri os olhos, eu comecei a ver o rosto das pessoas, eu comecei a poder ir para a igreja sozinho, peguei o ônibus sozinho, eu comecei a ver a cor das roupas, eu comecei a ler Bíblia, mesmo que com letras gigantes, mas eu comecei a enxergar as coisas. Deus me aposentou por invalidez como cego. Tem 10 anos que eu estou aposentado como cego, e todos os anos eu faço exame para ver como é que está o fundo do meu olho, e os médicos dizem que eu estou cego. Quando eu chego na porta do hospital, a visão escurece, eu tenho que ir com alguém porque eu não enxergo mais nada. E quando a médica bota o microscópio no fundo do olho, ela diz que eu estou cego. Mas quando eu saio da porta do hospital, essa luz ilumina a minha visão e eu volto a enxergar. Assim eu já estou 10 anos como um pastor evangelista na presença de Deus. E até hoje, quando eu sinto vontade de fumar, ou beber, ou cheirar, ou quando eu olho uma mulher com um olhar impuro, a visão Se eu pensar no pecado, a visão... Se eu pensar em sair da presença, a visão... Mas se eu andar pregando a palavra, fazendo a vontade, levando o ID, ganhando alma para Jesus, a visão fica clarinha. Irmãos, diante de Deus, eu falei com o Fabiano. Falei, Fabiano, hoje foi uma peleja para chegar aqui. Né? Tá lá, eu separei todos os laudos médicos, tá em cima lá do guarda-roupa na pasta. Mas cadê que eu consegui trazer? Uma correria hoje, uma luta, algo tentando fazer com que eu não chegasse até aqui. Porque hoje Deus me trouxe aqui para poder botar no seu coração que vale a pena investir numa alma. Eu sou prova disso, vale a pena investir numa alma. Aplaude o nome do Senhor, porque vale a pena investir numa alma. Vale a pena, igreja. E 20 anos depois eu reencontro ele. Pô, sou pastor agora. Fui levantado como pastor evangelista na minha igreja. Eu tenho saído por esse Brasil afora, tenho contado esse testemunho que eu dei aqui agora. Em lugares onde tem cruzada, pessoas que cheiram, pessoas traficantes. Quando ouve esse testemunho que eu faço o apelo pela misericórdia, eu tenho ganhado almas para o reino dos céus. Porque Deus, Ele tem uma obra na minha vida, assim como tem uma obra na tua vida. E que obra é essa? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e fosse batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Marcos 16, 15. Pregue o Evangelho. Diante de Deus, irmãos, a gente não pode dar falso testemunho na presença do Senhor. E o Espírito sabe que tudo que eu estou falando, eu tive essa experiência com Deus. E tenho até hoje. Eu voltei nessa missionária, eu falei com ela, missionária, passa esse remédio de novo na minha vista, que isso é milagrosa. Eu não sei o que aconteceu, a senhora passou aquele óleo na minha vista. E ela deu um sorriso e falou para mim assim, filho, Deus manda te dizer que a minha graça te basta. E hoje já tem 10 anos que eu não estou nem preocupado em voltar a enxergar não. Eu quero enxergar assim com os olhos de Deus. Eu estou vendo vocês, não está 100% não, está embaçado. Mas eu estou vendo o Fabiano aqui. Estou vendo aqui a nossa irmã evangelista que subiu aqui e ministrou com aquela unção toda. Eu enxergo. Nosso irmão lá está de... É verde, branca aquela camisa? Preta, verde. Verde, né? Verde, eu falei verde e branca. Agora, como é que pode? O cego que enxerga, já viu isso? Como é que pode? O cego que anda de ônibus, com cartão de acompanhante, de metrô, na rodoviária, o cego que entra na frente junto com os coroas no banco e ninguém entende nada, tu é deficiente de quê? Que eu não estou vendo. Aí eu falo, eu sou deficiente visual. Mas como é que você está andando sozinho? Ninguém entende, sabe por quê? Deus confunde a medicina. Amém? E hoje, eu sei o valor de uma alma. Porque um dia, alguém que também sabia o valor de uma alma, pregou o Evangelho para mim. Amém? Vamos ficar de pé. Tá? Eu preguei um pouquinho e contei meu testemunho. Né? Eu sempre preparo, ó, uma folha de esboço. Mas não consigo falar nada do que eu escrevo. Eu não consigo, não consigo. Eu tento, mas não consigo. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar, já estou encerrando.